É uma alegria estar com esta noite com todos vocês. Aqui, enquanto estamos sentados em nosso recém-reformado e querido tabernáculo, com os que estão reunidos em sedes de estacas, próximas ou distantes em todo o mundo, assistindo a essa transmissão via satélite.
I think I'm more comfortable than you are.
Estou mais confortável do que vocês estão, eu acho. Eu lembro quando eu sentava nessas cadeiras.
Quando o tabernáculo
foi remodelado, ainda ficou um pouco mais macio. Estamos felizes por ver vocês hoje, maravilhosos jovens. E somos gratos por vocês e apreciamos o fato de que vocês queiram fazer o que é certo e atingir as coisas que o Senhor espera que vocês façam nas suas vidas. Vocês parecem que sabem o que estão fazendo e o que querem fazer. Os jovens homens, os rapazes estão aprendendo o que eles devem fazer. Eu quero dizer alguma coisa, uma única palavra para vocês, os rapazes. Não receba muitos conselhos dos seus amigos. Estou feliz por estar com a Sister Faust comigo hoje. Quando nós decidimos nos casar, eu disse a ela que eu precisava da sua ajuda e que eu que precisava estudar um pouco mais e que eu apreciaria o seu apoio. E eu posso dizer honestamente que ela deu todo aquele apoio, muito mais, e que fez e tornou possível para mim fazer algumas coisas, as coisas que eu fiz na minha vida. Eu acho que eu deveria dizer a vocês hoje que o casamento envolve uma pessoa que ajuda em todos esses anos. E a Sister Faust foi muito essa ajuda para me ajudar. Hoje eu gostaria de conversar a respeito de autoestima. O que pensamos de nós mesmos? Como encaramos a maneira como outras pessoas pensam a nosso respeito e o valor do que realizamos? Um inglês desconhecido, muito tempo atrás, fez esta oração. Ó Deus, ajuda-me a ter uma ótima opinião a meu respeito. Essa, comentou o presidente Harold B. Lee sobre o pedido do inglês, deve ser a oração de toda a alma. Não para se tornar uma autoestima exagerada que se transforma em altivez, vaidade ou arrogância, mas uma autoestima honrada que pode ser definida como uma crença no próprio valor. Valor em relação a Deus e aos homens. De fato, a autoestima de que falarei esta noite não é cega, arrogante, fútil, nem egoísta, mas sim é uma autoestima relacionada ao respeito próprio e à honestidade, que não é vaidosa e que nasce da paz e da força interior. A autoestima é o ponto principal de nosso crescimento e de nossa realização pessoal. É a cola que une nossa autoestima, nosso autocontrole, nossa autoaprovação ou desaprovação, e que mantém todos os mecanismos de autodefesa protegidos. É uma proteção contra a nossa baixa autoestima, falta confiança, autocensura e o velho e puro orgulho. Durante minha longa vida, notei que o maior respeito não é necessariamente atribuído ao mais rico ou ao mais famoso, mas aos heróis discretos, desconhecidos, cuja verdadeira identidade, assim como a do soldado desconhecido, é conhecida apenas por Deus. O discreto, com frequência, tem pouco status, mas grande valor. Enquanto eu crescia em Cottonwood, condado de Salt Lake, essa área era a parte rural do vale. Um dos homens que desfrutava da maior honra e que merecia o maior respeito era um velho irmão escandinavo que, depois de caminhar cerca de 3 quilômetros, ia de bonde até o trabalho no cemitério de Salt Lake City e voltava pelo mesmo caminho todos os dias. Seu trabalho era o de irrigar e cortar a grama, cuidar das flores e cavar sepulturas. Ele conversava pouco porque não falava inglês bem, mas estava sempre onde deveria estar, fazendo o que deveria, da forma mais dignificante e exemplar. Não tinha problemas com seu ego, nem com sua fé, pois apesar de cavar sepulturas como meio de vida, sentia que seu trabalho era o de servir a Deus. Ele era um homem de pouco status, mas de grande valor. Quando o Salvador chamou seus discípulos, ele não procurou homens e mulheres com status, riqueza ou fama. Ele buscou os que tinham valor e potencial. Era um grupo deveras interessante, os primeiros discípulos, os pescadores, o coletor de impostos e outros. Depois de serem chamados para apóstolos, não ficaram inchados de orgulho, nem se acharam superiores. Certa ocasião, depois que alguns deles haviam sido açoitados, prosseguiram em seu caminho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Valor tem pouco a ver com idade. Tem tudo a ver com serviço. O Senhor deixou claro que o valor é edificado sobre o serviço, não apenas à família e aos amigos, mas também a estranhos e até mesmo a inimigos. Do livro de Milton, Paradise Lost, chega esta verdade. Com frequência, nada rende mais do que a autoestima bem administrada e alicerçada na justiça e na retidão. Gostaria de sugerir 6 chaves essenciais para manter uma autoestima saudável. A primeira chave é não perder o livre-arbítrio. Isso significa que não devemos perder nosso autocontrole, nem nos entregar a hábitos que nos prendam, nem ao vício que escraviza, nem à conduta que destrói. Para mantermos nosso livre-arbítrio, precisamos evitar as armadilhas e as ciladas mortais, das quais talvez não haja escapatória. Algumas pessoas, tendo sido pegas em algum ardil, passam os melhores anos de sua vida tentando escapar, e assim acabam tão esgotadas durante esse processo que, ao final, muito embora tenham conseguido se livrar do vício, sentem-se fatigadas, exaustas, com os nervos à flor da pele e o cérebro entorpecido para sempre. Como seríamos melhores e como nosso livre-arbítrio seria mais completo se pudéssemos dizer, junto com o salmista, desviei os meus pés de todo o caminho mau. A segunda chave para uma autoestima adequada é a humildade. Não me refiro ao tipo de humildade de se bater no peito e com saco e com cinza. Refiro-me à humildade que vem com a força e com a paz interior. É a humildade que nos permite aceitar e viver com as nossas próprias verrugas sem usar maquiagem para escondê-las. É importante aprender a viver com os nossos defeitos físicos e mentais, não corrigidos sem reclamações nem explicações. Há alguns meses fiz um novo amigo, que era uma pessoa agradável e maravilhosa. A primeira vez que eu falei com ele na conferência, Uma das minhas netas disse: Ô avô, você parece tão confortável lá. Eu queria chegar lá e chegar no seu colo, ficar no seu colo. Há alguns anos fiz um novo amigo que era uma pessoa agradável e maravilhosa. É um homem de negócios, bem-sucedido, charmoso, sociável, de boa aparência. A sua espiritualidade brilha em seu semblante. Poucos meses depois, notei que ele mancava um pouco, o que não percebera anteriormente. Isso me levou a uma observação mais cuidadosa. Quando olhei para além do seu sorriso, vi que ele tinha uma leve corcunda e a espinha um pouco deformada. Esses defeitos físicos estavam tão bem escondidos por trás de sua bondade natural, calor e grande charme natural, que nada significavam nele como um todo. Meu amigo aceita seus defeitos físicos com humildade e força e os compensa completamente com sua personalidade natural. Existe outra dimensão da humildade que precisa ser mencionada, a de estar disposto a aprender. O profeta Samuel aconselha: Agora, pois, ponde-vos aqui em pé e pleitearei convosco. O livro de Provérbios nos lembra: o que ama a instrução, ama o conhecimento. A terceira chave para a autoestima é a honestidade. A honestidade começa por sermos verdadeiros para com nós mesmos. Há alguns anos fui um espectador em um doloroso drama num processo que envolvia a custódia de algumas crianças. A disputa era que a mãe biológica não era uma boa dona de casa, e isso foi usado para dar força à reivindicação de que ela era uma mãe inadequada. A assistente social testificara que, quando visitara a casa da família, estava tudo em desordem e que a cozinha estava imunda. A mãe biológica, que tentava manter a custódia dos filhos, foi chamada para depor. Uma senhora de meia-idade, encorpada, fisicamente sem atrativos, levantou-se, prestou juramento e sentou-se no banco de testemunhas. O advogado do pai, que havia se casado novamente, queria a custódia dos filhos, foi implacável, baseando-se no testemunho anterior da assistente social. Suas perguntas à mãe, que estava sendo pressionada, foram penetrantes. Não é fato, perguntou, que sua casa estava tão suja quanto um chiqueiro quando a assistente social chegou? Que drama! O que é que uma mãe poderia responder em sua defesa e defender a sua custódia dos filhos? O que deveria dizer? Havia tensão no ar. Ela hesitou por um momento tenso e então respondeu calmamente, com total convicção: Sim, minha casa sem dúvida estava uma bagunça naquele dia. Sua honestidade obviamente surpreendeu até mesmo o juiz, e ele inclinou-se para ela e perguntou: O que quer dizer com naquele dia? Bem, excelência, replicou, antes de assistente social chegar naquela manhã, eu havia feito conservas de pêssego. Eu havia descascado, cozinhado e engarrafado 70 litros de pêssego. Não havia terminado de limpar a sujeira quando a assistente social chegou. Minha cozinha ainda estava manchada do xarope que havia pingado enquanto eu enchi os potes antes de vedá-los. Minha casa estava uma confusão naquele dia. Tento ser uma boa dona de casa, mas com três crianças não posso mantê-la arrumada o tempo todo. Sua franqueza e candura foram conciliatórias e devastadoras para a oposição. Quando ela terminou de falar, todos no tribunal sabiam que o juiz decidiria a seu favor. Quando se levantou e desceu do banco de testemunhas, ela tinha o porte e a segurança de uma rainha. Ser leal ao próprio eu é a essência da honestidade e a pedra angular da autoestima. A quarta chave para a autoestima é o amor pelo trabalho. O melhor atleta de nossa universidade sobressaía-se em qualquer esporte. Ele jogava futebol americano e praticava corrida de obstáculos. De fato, detinha o recorde universitário da corrida de obstáculos. Nosso técnico, Ike Armstrong, exigia que os velocistas corressem uma vez por semana com os corredores de 400 metros durante 300 metros para aumentar a resistência dos velocistas e aumentar a velocidade dos corredores de 400 metros. Meu amigo, o grande atleta, ficava na dianteira por 200 metros, mas assim que o meu primeiro corredor de longa distância passava. Ele parava e nem sequer terminava. Seu talento e habilidade naturais eram tantos que ele nunca precisava esforçar-se mais do que os outros para sobressair-se. Ele se casou, mas o casamento fracassou. Tornou-se jogador profissional de futebol americano e foi uma de suas estrelas até que se envolveu com drogas e morreu devido aos efeitos debilitantes das drogas e do álcool. Outros, com muito menos talento, tiveram muito mais êxito. Em minha experiência, existem pouquíssimas pessoas que têm a verdadeira genialidade. Apesar de existirem aqueles que são talentosos, a maior parte do trabalho no mundo e alguma das maiores contribuições, vem de pessoas comuns com um talento que elas mesmas desenvolveram. Um talento típico comum pode ser nutrido e transformado em um grande dom por meio do trabalho árduo. Alguns artesãos chineses passam anos trabalhando em apenas um objeto de arte requintado, de graça e beleza inacreditáveis. Nem todos nós temos talento para essas artes, tal como pintura, escultura ou música. Existem muitos dons que não são muito visíveis. Algumas pessoas talvez tenham um dom natural de fazer com que outros se sintam importantes, felizes e especiais. Tal dom deve ser desenvolvido e fortalecido. Da mesma forma, os dons espirituais podem ser refinados e expandidos pela aplicação atenta ao viver digno, à oração, ao estudo das Escrituras e à obediência. George Lucas disse: "Não importa o que as pessoas falem a meu respeito, ou o que eu mesmo fale, o que importa é o que eu realizo. O que realizamos ajuda a nossa autoestima. Às vezes pensamos, o trabalho que faço é insignificante, ou sou apenas isso ou aquilo. Todo trabalho que precisa ser realizado é importante, não importa quão pequenino seja, alguém tem de fazê-lo." A quinta chave para edificar a autoestima é a capacidade de amar. O mandamento dado pelo Salvador era o de amarmos os outros e a nós mesmos. Sinto-me bastante seguro em meu amor próprio para rir de mim, admitir os meus erros ou aceitar graciosamente um elogio? Sinto-me seguro em meu amor por outros para sorrir e dizer olá para um perfeito estranho? Anos atrás, isto foi ensinado no seminário. Tenho que viver comigo mesmo e então eu mesmo quero saber que sou aceitável. Quero caminhar de cabeça erguida. Quero merecer o respeito de todos os homens. Não quero nunca ter que me esconder de mim mesmo. Vejo o que outros talvez nunca vejam. Não posso me enganar nunca, então não importa o que aconteça. Quero ter amor próprio e a consciência limpa. A sexta chave e a mais essencial para a autoestima é o amor a Deus. Mosias lembra-nos: como conhece um homem o mestre a quem não serviu? Na epístola de Paulo a Tito, ele nos recorda que existem muitos que confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. O apóstolo João dá-nos uma chave valiosa: e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então João indica um ponto importante sobre a obediência ao declarar: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, Eu o conheço e não guardo os seus mandamentos. É mentiroso e nele não está a verdade. Existem muitos cuja autoestima foi devastada pela perda de entes queridos, por um divórcio ou por outros infortúnios pessoais. Alguns carregam o peso extra da culpa de pecados dolorosos. A transgressão enfraquece demais a autoestima. Após a transgressão, com frequência vem a racionalização e até mesmo a mentira. E isso é o que torna a justiça tão violenta para o infrator. Felizmente, temos o grande princípio do arrependimento, pelo qual os pecados que são como a escarlata podem tornar-se brancos como a neve. Sou grato por esse princípio e oro para que ninguém hesite em encontrar a paz que provém do arrependimento. É importante lembrar e jamais esquecer que todos nós, homens e mulheres, fomos criados à imagem de Deus e criados por Deus. A humanidade é a mais nobre de todas as criações. Quem é o homem mortal? Pergunta o salmista. Para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Pois por pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha o domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Com frequência em meu ministério, ao designar um presidente de estaca, um presidente de missão, tenho a impressão distinta de que essa pessoa, sobre cuja cabeça coloquei minhas mãos, foi preordenado para aquele chamado. O profeta Jeremias recebeu essa certeza do Senhor. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações, te dei por profeta. Nem todos nós somos chamados para a liderança no reino. Ainda assim, será que existe um trabalho maior do que o de professor, pai ou mãe? Então ninguém é um ninguém. As sementes da divindade estão em todos nós. Chegará o dia em que todos teremos que prestar contas a Deus pelo que tivemos feito com a porção da divindade que está dentro de nós. Agora é uma ótima noite. Vai ser oportunidade boa para vocês, jovens, ter um tempo para gastarem juntos. Então, eu vou terminar. Eu quero ensinar a vocês alguma coisa a mais que eu falei com as autoridades gerais nas reuniões da conferência. As reuniões não precisam ser intermináveis para ser eternas. Eu testifico que Deus ama cada um de nós com verrugas e todo o resto. Testifico que Ele sabe o nome de cada um de nós. Testifico que cada um de nós tem um potencial nesta vida e no além-túmulo, que excede nossos sonhos mais entusiastas. Testifico por meio dos dons do Espírito que estamos envolvidos em Sua sagrada obra. Invoco as bênçãos do céu sobre todos e oro para que possamos saber quem somos realmente, filhos e filhas de Deus. Eu gostaria de invocar uma bênção sobre vocês. É uma bênção que o Senhor me deu, que deu a Nefi. Eu vou substituir seus nomes. Bill, Henry, Catherine. Todos vocês, cada um de vocês. Abençoados é tu, Henry, e todos vocês, por as todas as coisas que tu tens feito, porque tu tens sido tão forte e seguido pregando a palavra que eu dei a você para ensinar ao povo, e tu não tens temido, mas tem buscado a minha vontade e manter meus mandamentos. E aí vem a bênção. E porque tu tens feito isso de uma maneira tão forte, portanto, abençoo a ti para sempre. Abençoo a ti para sempre.
And I will make thee mighty in word.
E eu farei a ti poderoso em palavras, em obras e em palavras, em nome de Jesus Cristo. Amém.